Hoje é dia 24 de fevereiro de 2019. Bom dia, gente. Como é bom acordar e já poder ter um tempo com Deus. Quando nós descobrimos o valor desse encontro, nós não trocamos por nada. E o bom é que esse encontro pode se dar em qualquer lugar. Pode ser em casa, pode ser no ônibus ou no carro, ou até mesmo num hospital. O que vale é estar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o nosso coração. Todo mundo sabe que a gente colhe o que a gente planta, não é verdade? Porém, é estranho que aquilo que sabemos em relação a cultivar a terra, muitas vezes nós esquecemos que da mesma forma acontece em nosso coração. Pense no seu coração como uma estufa. O coração é um presente magnífico que o Pai nos deu. E também é o lugar apropriado para que algo cresça. E agora também considere então seus pensamentos como sementes. Alguns pensamentos chegarão a ser flores lindas um dia, mas talvez alguns produzirão ervas daninhas. Porque, como diz Gálatas 6, versículo 7, tudo o que o homem semear, isso colherá. Se semearmos em nosso coração sementes de esperança, colheremos segurança. Se semearmos sementes de dúvida, colheremos insegurança. Então, se o coração é uma terra frutífera, pense muito no que você está permitindo que entre nele. Se o nosso coração é uma estufa e os nossos pensamentos são sementes, não deveríamos ter cuidado com o que estamos semeando nele? Provérbios 4:23 vai dizer o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Toma cuidado com aquilo que você está permitindo entrar nele. Vigia, cuida, filtra, porque é muito importante. Pense nesse exemplo. Dois motoristas estão presos no mesmo trânsito, no mesmo congestionamento. E um deles está muito irado e pensa: o meu horário está arruinado, eu preciso correr. O outro já lança um suspiro e diz: opa, boa oportunidade para andar mais devagar e tomar mais cuidado. Quem está semeando coisas boas no seu coração? O primeiro ou o segundo? Qual deles está mais fácil de gerar um acidente? Mais um exemplo. Duas pessoas têm sucesso em uma determinada meta pessoal. Uma delas diz: sabia que o meu esforço daria nisso. Realmente eu tenho potencial. A outra diz: se não fosse com a ajuda de Deus e de algumas pessoas, eu não teria conseguido. Qual delas está produzindo coisas boas no seu coração? Qual delas está alimentando orgulho, egoísmo e coisas ruins? Agora vamos olhar ainda de um outro ângulo. Vamos supor que eu peça para que você cuide da minha casa enquanto eu saio de viagem. E você promete para mim que vai manter tudo em ordem. Mas quando eu volto, eu encontro minha casa totalmente arruinada. O tapete está destroçado, as paredes estão enlameadas, os móveis destruídos. E a sua explicação não ajuda em nada. Você diz assim: ah, uns motoqueiros vieram e precisaram de um lugar para se alojar. Aí depois um time de futebol ligou procurando um lugar para fazer uma festa. Ah, e também ligou o clube da Irmandade procurando um lugar onde pudesse celebrar as cerimônias de iniciação. Aí, como dono da minha casa, eu tenho uma pergunta: você não sabe dizer não? Essa não é a sua casa. Você não tem direito de permitir que entre qualquer um que queira entrar. E aí a gente para para pensar usando esse exemplo que eu dei, gente. Alguma vez você já pensou que Deus poderia querer dizer o mesmo quanto a nós? Nós precisamos admitir que os corações de alguns de nós estão em ruínas. Porque qualquer malfeitor que chega à porta do nosso coração, a gente escancara para ele. A ira chama e a gente deixa ela entrar. A vingança precisa de um lugar para pousar, a gente deixa ela se alojar. Aí nós lhe damos ali um sofá. A autocompaixão quer dar uma festa e nós lhe mostramos a cozinha. A luxúria toca a campainha e nós trocamos os lençóis da cama para que ela possa ficar à vontade. Não sabemos muitas vezes dizer não. Para a maioria de nós, a administração dos nossos pensamentos, por assim dizer, é algo que nós nem nos preocupamos, que nós nunca pensamos em gerenciar. Nós pensamos mais em gerenciar o nosso tempo, o nosso peso, as nossas coisas, administrações de coisas, de bens pessoais, até mesmo administração das nossas roupas. Mas e quanto à administração dos nossos pensamentos? Não deveríamos nos preocupar em manejar bem isso, assim como administramos qualquer outra coisa? Jesus sabia administrar muito bem os seus pensamentos, e quando algo ruim tentava entrar, ele negava. Quer alguns exemplos? Que tal a arrogância? Em certa ocasião, o povo decidiu fazê-lo rei. Que pensamento mais atraente, né? A maioria de nós teria adorado a ideia de realeza. Ainda que rejeitássemos a coroa, desfrutaríamos do prazer do convite. Mas Jesus não. E a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 6, 15: sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele sozinho para o monte. Outro exemplo dramático aconteceu na conversa de Jesus com Pedro. Depois de ouvir de Jesus, né, o anúncio de que a morte dele estava se aproximando, o Pedro, impetuoso, chegou até ele e objetou, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, versículo 22. Evidentemente que Pedro estava a ponto de colocar em dúvida a necessidade da morte expiatória do Senhor, a necessidade do Calvário, mas ele nunca teve essa oportunidade. Jesus sempre fechou essa entrada e aí fez fugir o mensageiro, autor dessa heresia, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus fechava o seu coração para que não entrasse nada que pudesse destruir aquilo que Deus tinha em relação ao plano para a sua vida. E quando escarneceram de Jesus? Alguma vez já riram de você? De Jesus também já zombaram. Quando ele respondeu ao apelo de que curasse uma menina doente, ao entrar na casa lhe disseram que ela havia morrido. A sua resposta foi: a menina não está morta, mas dorme. E qual foi a resposta daqueles que estavam na casa? Eles deram risada. Como todos nós, Jesus teve que enfrentar um momento de humilhação. Mas diferente da maioria de nós, ele recusou receber essa afronta, essa humilhação dentro do seu coração. Ele era agredido por fora sem se ferir por dentro. E a sua resposta decisiva foi fazer com que todos saíssem dali. Jesus não permitiu que a zombaria entrasse na casa daquela moça e nem na sua mente. Ou seja, Jesus guardava o seu coração. E se ele assim o fez, nós também não deveríamos fazer a mesma coisa, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus quer que seu coração seja fértil e frutífero. Quer que você tenha um coração como o dele. Esse é o objetivo de Deus para você. Ele quer que você pense e aja como Cristo, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 15. Mas como? A resposta é surpreendente e simples. Podemos ser transformados se tomarmos uma decisão: submeterei meus pensamentos à autoridade de Jesus. E como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, se há alguma virtude, alguma boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixa Jesus ter autoridade sobre suas ideias. Deixe Jesus ter autoridade sobre os seus pensamentos. E assim você vai ser uma bênção, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.